Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Track Brasilis ao vivo, nosso programa semanal aqui no canal do Track Brasilis no YouTube e na Twitch, claro, para falar sobre jornada nas estrelas. E hoje estamos aqui nessa live, a primeiríssima aventura de Star Trek Starfleet Academy, a Academia da Frota Estelar, a série que estreou no Paramount Plus nessa semana, na última quinta-feira, dia 15, já chegou com 2 episódios, um pé na porta. Nessa live aqui, nós vamos falar do primeiro episódio e em seguida você já é automaticamente redirecionado para a nossa segunda live do dia, onde a gente vai falar do segundo episódio. E claro, a gente quem, né? De quem que eu tô falando? Estou falando aqui dos meus amigos formando esse quarteto fantástico aqui nessa noite de domingo. Para começar, boa noite, Lúcia Hack.
Boa noite a todos, Gus, Nívia, Murilo e a todo mundo que está assistindo. Vamos lá falar sobre Kids These Days, a garotada esses dias, achei esse garotada muito furado, essa tradução, mas nada a ver. Mas eu adorei o episódio.
Muito bem. Boa noite, Murilo Von Groll, nosso resenhador oficial de Starfleet Academy, que já entregou o primeiro, o GDE, falta o segundo só, né, Murilo?
Falta o segundo. Pô, mas é um episódio de 1 hora, né, velho? Tá bom. Entregou o primeiro aí, durante a semana vai chegar o segundo. Tá lá, 3,5 estrelas dei pro primeiro episódio, enfim, vamos falar. E eu também adorei o nome, Kids These Days, achei um nome genial pro primeiro episódio. Mas gostei da tradução também, achei a tradução virtuosa.
E pra fechar aqui o quarteto, nossa grande Nívia Dóia, diretamente do Rio de Janeiro. E aí, Nívia, tudo bem?
Oi, boa noite, Gustavo, boa noite, Lúcia, boa noite, Murilo, boa noite a todo mundo que tá assistindo. O Murilo já entregou e eu ainda estou devendo picar. Então, assim, ele tá muito bem. Desculpa, gente. Problemas a serem resolvidos. Mas eu vou entregar.
Não, ele já. Ele tá a tempo aí, ainda tá a tempo.
Pois é, isso aí. Mas é a juventude, são essa rapaziada, essa galera, essa garotada de hoje em dia que trabalha melhor do que a gente.
De madrugada.
Que trabalha melhor do que a gente.
É isso aí. Bom, e você que tá chegando, já se acomoda aí no sofá, em frente ao computador, no celular, onde você estiver assistindo, e já deixa o seu like nessa live, tá bom? É requisito mínimo aqui, deixar o seu like. Tá assistindo? Deixou o like, essa live vai chegar para mais pessoas, né? Cada vez mais inscritos do canal do Track Brasilis vão ser notificados e vão participar aqui desse papo com a gente. Então, like neles, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, como eu falei agora, nessa maratona de Starfleet Academy, estaremos aqui toda semana para falar dos novos episódios, sempre aos domingos à noite. E agora, o YouTube tem um botãozinho, não sei se vocês já viram, pessoal, que é o botãozinho do hypar. Eu não tinha ciência até pouco tempo, mas também ajuda a live a chegar a mais pessoas. Então, se tem aí para você a opçãozinha do hypar essa live, clica nele, você vai dar uns pontinhos aí para essa live, você ajuda a hypar ela e também chegar para mais pessoas que curtem Star Trek, certo? Antes da gente ir para o nosso papo aqui, dissecarmos, né, esse primeiro episódio, Kids These Days, falar dessa nova série, abertura dessa nova série de Star Trek, nós temos um recadinho, um anúnciozinho muito legal para vocês. Como vocês já sabem, nós vamos realizar no dia 2 de maio a STXP, um evento de celebração aos 60 anos de Star Trek, está completando esse ano, e vamos trazer ao Brasil, para participar desse evento, a atriz Robin Kurtz, que interpreta a Savik, né, a Vulcana Savik, em Star Trek 3 e Star Trek 4. Mas claro que não é só ela, né, que vai participar, e não foi o único anúncio que a gente tem da STXP. Muito em breve você vai ficar sabendo aí de mais atrações. Mas o anúncio não é especificamente de uma atração, mas uma coisa muito legal para quem não é de São Paulo e quer vir do seu estado para São Paulo para participar da STXP. Né? Para vir para São Paulo, o que é que você precisa? Você precisa de um lugar para se hospedar, não é mesmo? E a gente sabe que hoje em dia não é nada barato. E a gente fez o quê? A gente fez uma parceria para ajudar você que vem de outro estado para a STXP. É isso mesmo, senhoras e senhores. Nós, junto com a rede Transamérica Executive, a sede da Paulista, da Bela Cinta e Perdizes, vamos ter um desconto aí de 30% para você usar utilizando o cupom STXP30. Você vai agora no site da STXP, stxp.org, e lá vai ter uma nova seção chamada Hotéis. E você vai poder clicar e vai poder ir diretamente para o link de cada um dos hotéis, seja o Transamérica Executive Paulista, seja a Bela Cinta, seja Perdizes, onde você achar melhor, aí uma fotinha de cada um, né? O que a proximidade do local do evento, né? É, todos são próximos, uns mais próximos que os outros, e claro, alguns praticam, né? Uns praticam os preços diferentes dos outros, então vai aí da sua escolha o link direto, já com o cupom aplicado, já está lá no site da STXP. Vai lá, stxp.org, na seção hotéis, ou diretamente em stxp.org/hotéis, e vocês já vão ter o link direto com cupom aplicado, já com 30% de desconto. Incrível, né? Olha, não tem desculpa para não vir a São Paulo para a STXP. Você que é de fora do estado e você está assistindo, é de São Paulo, manda para aquele seu amigo tracker que não é. Você fala assim para ele, ó, tem hotel para você ficar assim. Não vai precisar ficar no meu sofá, não. Manda o link para ele, manda ele já fazer a reserva dele com a gente, ter 30% de desconto. E claro, quem ainda não garantiu o ingresso, gente, corre, porque estamos no lote 1 e ele está acabando, hein? Se eu fosse vocês, corria. A gente vai fazer um novo anúncio de atração muito em breve e essa atração vai vender mais ingressos. E aí, quem sabe o lote já vira, né? Depende da quantidade. Se eu fosse você, já garantiria o seu ingresso para a STXP. E se você não for de São Paulo, faria sua reserva lá na Transamérica Executive, nos três hotéis que a gente fechou a parceria. Beleza? Bom, galera, recado dado. Vamos falar de Starfleet Academy, novicíssima série de Jornada nas Estrelas. Como diz o meme, você piscou e Alex Kurtzman lançou mais uma série de Jornada. E aí, antes de falar do episódio em si, a gente já abre, né? Quem assistiu, quem prestou atenção, percebeu que pela primeira vez os episódios têm uma vinheta nova dos 60 anos de Star Trek. Então, queria saber de vocês. Vocês perceberam aí quando foram assistir o episódio? O que é que acharam? Ficou faltando nave? Sentiu falta de alguma? Vou começar pela Lúcia.
Eu adorei, achei linda a nova vinheta, mas acho que faltou a Cerritos e a nave de Prodigy. Eu acho que podiam ter posto, viu? Porque são seriados que fazem parte da vida da gente mais recentes. Mas achei linda, achei fantástica. Tá? Tem todas as Enterprises, a Defiant, Voyager, a Discovery, então, e a Athena, claramente. É a nova nave escola da Federação. Achei maravilhosa.
Boa. E você, Murilo, se empolgou com a vinheta? Faltou alguma nave, não?
Não, para mim, tá lá o que tá. Diferença. É, vou confessar que vinheta não é uma coisa assim que me encanta, assim, que me deixa sem dormir. Ai, a vinheta, mas é uma vinheta bonita, 60 anos, assim, e LED Carmona, legal.
E a abertura da série, você curtiu ou não?
Curti, mas já vi melhores também. Tipo assim,
ah, bom.
Cara, eu vou dizer, a abertura que eu realmente gosto, as pessoas não gostam.
Qual que é?
Que é Enterprise.
Tá, agora...
Eu não desgosto de Enterprise, não. Eu gosto também.
Não, todo mundo gosta. Hoje em dia é cool gostar de Enterprise, mas eu me refiro à abertura. Eu acho linda aquela música.
Não, não, eu tô falando da abertura também. Eu não tenho problema com ela, não. Eu acho que o pessoal é muito chato.
Também, eu sempre gostei.
Não vejo nada demais. Era até interessante ser a única série com abertura cantada. E não vejo nenhum problema.
E a abertura desse, que na verdade não aparece nesse episódio que nós estamos comentando, só no próximo.
Verdade.
Mas... eu não gostei.
Não gostou? Por quê?
Ah, eu achei bobinha aqueles robôs construindo um monte de coisa. Não, não, sabe? Não gostei da música, não gostei da apresentação.
É que a música é um problema não só de Starfleet Academy, que é problema de toda a Terceira Era. O Jeff Russo, ele é, olha, música de elevador total, assim, com todo respeito e carinho ao Jeff Russo, que é um grande
mas
músico.
Mas
é música de elevador, assim, de um jeito.
A de Strange New Worlds eu gosto da música. A desse eu não gostei nada e eu achei a abertura muito ruim. O robô construindo as coisas, não achei graça.
Com todo respeito ao Jeff Russo, hein? Nada contra, grande músico, mas as trilhas que ele faz em jornada eu acho assim, meio às vezes de elevador. Embora a Segunda Era tenha mesmo essa cara, e talvez isso seja a definição, porque na Segunda Era as pessoas criticavam as trilhas do Dennis McCarthy por ser música de elevador, e quando ele fez a trilha, por exemplo, dos créditos Generations, e é linda a trilha dos créditos Generations, talvez às vezes é mais o Rick Berman tinha essa neura, assim, teriam ser a música não poderia chamar a atenção, enfim, coisas de bastidor.
Pois é, bom, vamos entrar no episódio então, vamos lá, porque já abrimos, né, com Caleb Mir e a sua mãe, interpretada por Tatiana Maslany, né, ninguém menos que a estrela de Orphan Black, She-Hulk também. Ela que, enfim, já havia, né, sido anunciada, já havia aparecido em trailer, em teaser, mas que nesse episódio a gente vê que tem uma participação limitada, né? A participação dela está restrita ao primeiro ato, que é esse desenvolvimento 15 anos antes da história principal, de como que ela acabou sendo presa, o Caleb Mir ficou órfão, nos Braca, né? Com, assim, relação direta com esse acontecimento. E depois, claro, a gente vai ver aí as repercussões disso no futuro. Queria saber de vocês se esse backstory, né, que é desenvolvido nesse primeiro ato, para vocês fez sentido essa conexão Caleb Mir, Nuz Braca, Holly Hunter, né, que é a Nalaak, fez sentido, encaixou para vocês... para que o restante da história pudesse fluir. Vou começar com a Nívia.
Ah, eu gostei, assim, porque a gente vê ali o background do Caleb, que se acho que se começasse direto ali, talvez não... Assim, não impactasse tanto que a gente não conhecia ele, né? E, então, para mim, foi bom acontecer ali, a gente já sabe o que está acontecendo. E eu gostei da participação do Paul Giamatti, da Holly Hunter, o garotinho ali nessa primeira parte também, achei que ele fez bem o papel, porque criança é sempre meio complicado, porque às vezes elas são muito boas, às vezes elas são bem complicadas de trabalhar, por N motivos também, né? São crianças. Mas achei que ali que funcionou bem, e que achei que funcionou bem para a série mesmo, né? Já que ele tem a responsabilidade de ser o protagonista, pelo menos, dessa primeira temporada, ele é o que mais se destaca ali entre os cadetes, então a gente tem que saber quem ele é, né? E se a história dele é um pouco mais complicada, a gente tem que ter uma noção de qual é essa história.
Total, Nívia. Você, Ilo, já sabendo aí de todo esse background que a Academia da Frota Estelar tem, né, em Star Trek, assim, a gente chega no século 32, tudo muito novo, mas nesse primeiro ato já dá para ter uma ideia, ao menos estética, do que a série apresenta do século 32, né?
É, até porque o conceito de uma série da Academia da Frota Estelar é talvez um dos conceitos mais antigos de Star Trek, assim, dentro da franquia. O Harv Bennett teve essa ideia em 1989, 37 anos atrás, em outro mundo. E é até interessante que quando o Harv Bennett teve essa ideia, era porque Star Trek V tinha ido mal na bilheteria nos cinemas e queriam fazer um filme mais barato, e ele achou que um pouco, com William Shatner e o Nimoy chegando na academia, e daí com ele, o Kirk, acho que a ideia dele era o Kirk tendo lembranças dele na academia, dele e do Spock, que no fim, canonicamente, não foi isso que aconteceu, né? Eles não estudaram juntos na academia, pelo que a gente sabe, pelo menos, na verdade, tem nada no canon que desdiga. Não, tem porque eles se conhecem em Strange. Enfim, não é, aqui não vai Patrulha do Cânone. Né? Patrulha do Cânone da série que não existiu, né? Tu vê o nível do cara, né? Mas, enfim. E é interessante até porque a ideia do Harv Bennett é quem interpretasse o Kirk jovem nesse filme da academia era o Ethan Hawke, que depois ficou famosérrimo pela trilogia Before.
O pai da Maya Hawke, né?
Isso aí. imagina, eu acho que teria sido, nossa, sensacional o Ethan Hawke como Kirk jovem. Acho que tem tudo a ver com ele. E, enfim, essa era a ideia, era o plano original para Star Trek 6, e nem dizer que acabou virando outra coisa. De lá para cá, a série da academia passou por milhões e milhões, como eu disse no GDE, de gavetas e produtores. Por exemplo, quando foram fazer, um pouco antes de fazer Enterprise, alguém lá da Paramount chamou o Harv Bennett para discutir a ideia de novo. E acabou não indo para frente porque Enterprise já era uma prequel, me pergunte por que A tem a ver com B. E afim, a série não saiu de novo. De lá para cá, a Academia da Frota Estelar foi discutido 28 milhões de vezes. A gente teve vislumbros. Por exemplo, Star Trek 2009 tem uma carinha de Academia da Frota Estelar. De lá para cá, isso sempre teve. Parece que sempre foi uma série em pré-produção, de 89 para cá. E finalmente, a gente viu, acho que nunca uma série ficou tanto tempo em pré-produção, e a gente vê ela nascer agora, no século 32, que eu confesso que não teria sido a minha escolha ter feito no século 32, porque eu tinha, confesso, preconceito com o século 32. O fato é que ela nasce aqui como um spin-off de Discovery, mas um spin-off de toda a franquia, né? Então, finalmente, ela chegou. Na minha opinião, ela chegou com o pé direitaço, assim, com esse primeiro episódio. E, como o Gus falou, a gente tem um bom visual do que vai ser. E eu até escrevi no guia de que era uma missão... sempre foi uma missão muito 32. E academia até mais, porque a gente vê a Terra. Se a gente for voltar a quando os caras produziam TOS nunca foi para a Terra... Nunca tivemos Terra contemporânea em TOS, porque não se tinha verba, não tinha orçamento para fazer, porque era muito difícil fazer aquele futuro. Tanto que a gente só vai ter a Terra na franquia no The Motion Picture. E isso que era século, você falando de século 23. Quando a gente olha para ter o século 32, a última coisa que a gente tem pré-século 32 em tela é Picard, temporada 3. Pô, nós estamos falando de 800 anos depois, e Picard, temporada 3 já é uma tecnologia mega avançada. Como fazer essa tecnologia mega avançada, sabe, sem estragar a série, sem tudo ser resolvido por tecnologia. Então, sem ficar tecnologicamente chato, né, as coisas serem auto-resolvíveis e tal. E eu acho que, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, Gus, o cenário é lindo, tudo é esteticamente bonito, esteticamente agradável, porque às vezes a coisa muito futurista fica feio, fica chato de ver, fica poluído, e aqui não. E tem aqueles gracejos bonitos, isso nem é do primeiro episódio, é do segundo, mas o Caleb jogando lixo e a mira do lixinho, enfim... Então, assim, esse papel de reinterpretar o século 32 e de apresentar os cenários de academia, eu achei muito bom, assim. Então, respondendo a tua pergunta, de toda essa dessa imaginação da academia e desse reimagining agora no século 32, de uma reconstrução de uma academia após a queima, que foi uma coisa muito, muito pesada para todos os federados, eu acho que, no fim, dou o braço a torcer que foi um acerto. Bom, a série e o episódio estão cheios de acertos até aqui, mas respondendo a tua pergunta, essa questão em si, dos cenários, de apresentar esse novo mundo, eu achei praticamente irrepreensível, principalmente no segundo, mas já que estamos falando do primeiro, nesse primeiro.
Perfeito. E temos nesse contexto, né, o Nusbaka, como eu havia falado, interpretado pelo Paul Giamatti, e nesse flashback a gente já tem um pouquinho ali da desavença, enfim, da rixa que ele tem com a personagem da Holly Hunter, a Nala Ack, né? A primeira aparição da personagem na série já é anunciando a sentença dele, e ela fala abertamente que é com muito prazer que ela está fazendo aquilo, né, Lúcia?
Então, bom, ele é um ator fantástico, né? O Paul Giamatti, que, aliás, inveja grande que você entrevistou ele, tirou foto com ele, maravilhosa a entrevista, repercutiu no mundo inteiro, foi sensacional. E como a Nala, que era a responsável pela prisão dele e da Anish Shamir, eu acho que os dois devem ficar com raiva, e até o Caleb também deve ficar com raiva dela, né? Ele fugiu, ele tinha 6 anos de idade, fugiu da prisão e viveu 15 anos rodando por aí, né? Aprendendo coisas. Então, acho que os dois têm que ter raiva dela. Eu achei o personagem dela muito, assim, não é, ela é uma capitã, mas também é uma chanceler, então também é uma professora, também é gentil, também é interessada em que os estudantes melhorem. Eu achei, assim, a personagem dela muito boa mesmo. Eu até discordo, alguém falou aqui nas discussões que o Caleb é o centro da... Não, eu acho que o centro da série é a Nala Haque, tá? A mulher tem, já recebeu Oscar, já ganhou um monte de Globo de Ouro. Ela é uma atriz fantástica e ela está muito bem no papel.
Eu falei que, eu até que... cheguei a falar que o Caleb é o centro, mas no sentido entre os cadetes, né? Assim, pelo menos nesse momento. Só porque você falou isso, só para... Era só
não,
para fazer essa observaçãozinha.
Eu concordo, é que a pessoa aqui do...
Não, eu sei agora. Que no chat falaram outra coisa, eu tô falando só
falaram
que...
Falaram outra coisa aqui no chat.
É, porque foi então... depois que eu falei, aí eu não quero falando que fique assim, é claro que... Assim, o protagonista...
Não, não foi você, foi eu tô comentando a pessoa que falou no chat.
Não,
sim, chat. Só... Mas ele, com certeza, é o centro... da coisa, ele é um ator fantástico. Se você for no IMDb e ver o currículo dele, é o primeiro trabalho dele. E ele está muito bem, muito bem. Ele nunca fez nada além de Academy. Então, eu achei ele um ator fantástico e bonitão.
É, com certeza. Pegando o gancho no que a Lúcia falou sobre a Nala Haque, né, a personagem da Holly Hunter. Tem um lado dela aí, que já é explorado nesse primeiro ato, que é o lado mãe, né? Ela se fragiliza com a situação do Caleb Mir e da mãe dele. A mãe vai, né, para um campo de detenção e ela acaba trazendo esse garoto para perto, acaba prometendo a ele que vai dar um futuro para ele. Ele vai poder, enfim, tá sob a tutela da federação. E, lógico, o objetivo dela a gente já sente desde o começo, que é que ele galgue uma carreira por ali, próximo a ela. Depois a gente vai ficar sabendo que ela teve um filho, que ela perdeu o filho e tudo mais, mas, pelo menos nesse primeiro ato, Nívia, essa interação, né, entre a personagem, você sentiu mais que foi uma necessidade dela tentar ajudá-lo ou uma necessidade pessoal dela, de também tentar... tapar um pouco o buraco que a perda do filho dela deixou.
As duas coisas, né? Porque uma pessoa não é só profissional, uma pessoa não é só a vida privada, né? Então, tem os dois lados. E ela também já é característica dela ter essa questão mais maternal, mais professoral, como disse a Lúcia. Ela tem... É característica dela ser assim, né? De trazer ali, o garoto para ela, mas é claro que ela vê nele aquele filho que ela criou, mas que ali com a queima morreu, e com quem ela, como ela criou a vida toda, teve também todos os conflitos que mães e filhos têm, e ela, por ser mãe, querendo proteger, mas não conseguindo, e de novo acontece isso, porque por mais que você queira, por mais que você ame, por mais que você queira proteger, aquela outra pessoa é um outro indivíduo com a mesma cabeça, com a outra cabeça, com os próprios desejos, com os próprios objetivos. E, no caso do Caleb, com a própria mãe, né? E ele se sentiu ali traído por aquilo tudo que aconteceu também. E super leal à mãe dele, querendo ficar com a mãe, e se não fosse para ficar com a mãe, ele preferia ficar ali procurando ela a vida toda, se fosse o caso, né? Então, assim, para mim, são as duas coisas, são esses dois lados que, por um lado, a gente meio que divide, mas, ao mesmo tempo, não é tão divisível assim, porque nós somos uma pessoa só, né? A gente tem várias funções nessa vida, mas continuando sendo uma pessoa só. Então, ela é a capitão, a professora, a chanceler, a mãe, a mulher, né? Tudo isso tá ali junto nela.
Com certeza. E depois dela tomar um drible à la Ronaldinho Gaúcho do nosso pequeno Caleb Mir, né, que dá no pé, a gente se corta para 15 anos no futuro. Agora é o Caleb Mir mais velho, né, sendo detido por alguns dos muitos crimes que ele cometeu, uma ficha maior do que o seu Jair a essa altura. E ele, enfim... acaba, não se safa, mas ele acaba sendo encontrado, né? A federação acaba tendo notícia dele, e é quando o Almirante Vence vai até a Nala Ak, que está afastada, né? Você vê que esse episódio, esse momento que a gente viu no flashback, não só foi um ponto de inflexão para ele, para a mãe, para o Nus Braca, mas também para ela, que decide, diante dessa questão, se afastar da Frota Estelar. E agora, 15 anos depois, como é que eu posso dizer? Convencida, né? Seduzida a voltar. Murilo, nossa querida Nala Ak é encontrada em nada mais, nada menos que Bajor, hein?
Espero que não seja só um easter egg, né? Não, não é, a gente sabe que não é, né?
Porque não é,
a gente sabe vê que... aí no... pelo episódio, é o 5, né?
5.
É o 5.
O episódio 5 é uma homenagem à DS9.
Tem até medo. Enfim.
Roteirizado pela Toni Newsom, inclusive.
Escrito pela Toni Newsom.
Que é uma Niner. E, enfim, é super legal e a Bajor, né, de tanto tempo de Space Nine, tende a ser a série mais das mais queridas dessa legado, assim, raramente elas voltam, embora seja a melhor, não sabe disso. Ela tende a ser, a gente tem mais Prod, que é praticamente uma sequência de Voyager, a gente tem a Seven de 9, é duro, né, eu juntei o nome do inglês com o português, a 7 de 9 no... em Picard e Space Nine, raramente a gente tem coisa. Então, assim, primeiro, ter um vislumbre de Bajor é muito legal. E a gente tem essas marcações indo ao episódio, para chegar, aparentemente, ao episódio 5, com o episódio Niner. Pô, é muito legal, assim, e da gente ver realmente a série voltando a conversar, a respeitar as coisas. Respeitar o termo, assim, voltando a conversar com as coisas de Space Nine. Para nós, somos Niners, isso é muito legal. E quando ela volta quando ela vai ser resgatada em Bajor, é muito interessante, sim, porque ela tá muito afastada. Me lembra um pouco quando o Kirk foi em Generations, estava lá, embora num contexto totalmente diferente, Nexus e tal, não era um contexto real. As cenas me lembraram um pouco, sabe? Da não querendo participar, ela querendo um outro tipo de vida, tá lá lecionando em Bajor e tal, porque ela foi muito machucada por aquela questão do tudo que aconteceu com o Guri e tal. Então, mas aí o Almirante Vence chama ela, mas na verdade que realmente convence ele a ser chanceler. Inclusive, aí tá uma tradução que eu não gosto, chanceler da academia, deveria ser reitor, mas enfim, deixa os tradutores com as questões.
Nos Estados Unidos tem muitas universidades que chamam de chanceler, tá?
É?
E nem sempre é questão do tradutor, às vezes pode ser o cliente que pediu, então eu não tenho certeza, não dá pra gente cravar essas coisas.
Enfim, então ela volta acabando pra resgatar, então volta a fazer esse arco dela com o Caleb, de ela voltar pra tentar achar a mãe dele e assumir essa bronca aí de ser reitora, barra chanceler, barra diretora, barra capitão da nova academia. Então, assim, toda essa volta dela, acho que fala muito sobre a personagem, tinha uma baita introdução dela, e sem Bajor, acho tudo mais bonito.
Perfeito. E, ó, tem uma perguntinha aqui do César, só pra gente, pelo menos por enquanto, fechar essa questão da Anisha Mir, a mãe do Caleb. Ele pergunta se a gente acha que ela vai voltar a aparecer nos próximos episódios, quem sabe na season finale. Vocês acham que vai demorar? Ah, até o final eles vão protelando, vão ficar procurando até o fim da temporada, Lúcia?
Eu acho que sim, porque a história principal de todos esses 10 episódios é ele procurando a mãe. Então, para ter uma solução, acho que vai chegar no penúltimo ou no último, até acharem ela e verem, ver o que acontece, né? Eu acho que vão, mas com certeza acho que vão trazê-la de volta, porque eu também concordo que seria um desperdício botar ela nos primeiros minutos da série e depois nunca mais. Então, eu acho que vão trazê-la de volta, mas mais para o fim da temporada, porque a história, pelo que parece, vai ser ele procurando a mãe, a capitã... Eu gostei do que o Murilo falou, capitã, barra chanceler, barra diretora, barra tudo, procurando, ajudando a procurar ele, a mãe dele.
Perfeito. A gente tem depois o reencontro dos dois, né? Da Nalaak, do Caleb Mir, ele mais velho. Ele topa fazer parte da Academia da Frota Estelar, contanto que a Nalaak ajude ele a achar a mãe. É uma promessa que ela faz e que ela, enfim, pelo menos até o fim desse episódio e do seguinte, ela segue cumprindo e ela segue abrindo uma série de exceções a ele, né, que não seriam abertas a outros cadetes comuns, podemos dizer assim. Enfim, somos apresentados a, de fato, a Academia da Frota, que é nada mais, nada menos que uma nave, né? As aulas, né, a base da Academia da Frota são, no caso, a USS Athena. Alguns chamaram de praça de alimentação de shopping. Nívia Dória, o que é que você achou do visual da nossa poderosíssima Athena?
Ah, eu gostei. E assim, tem tanta faculdade que em shopping, qual o problema de parecer uma praça de alimentação? Assim, praça de alimentação, shopping são também pontos de encontro, tem muita gente jovem, então faz sentido que se inspire ou faça alguma coisa que acabe, mesmo que não seja inspirado, mas que a gente, ao olhar aquilo, remeta. Né, assim, também você vai, é um campus que fica no espaço, vai fazer como também, vai colocar tudo num holodeck, aí você vai colocar prédios ancestrais com prainhas no fundo, florestas do lado, pô, não, né, tem que ter uma cara mesmo de nave, que também serve para como um grande ponto de encontro de bandos de jovens ali que estão estudando e tal. Eu achei que foi adequado, né, para o conceito do negócio. Então, eu gostei, achei bonita a nave, achei que ficou interessante, achei que propicia realmente isso, as pessoas a verem, a conversarem, a esbarrarem com gente que talvez não faça aula com você, que é uma coisa legal, que você pode, que você tem em universidades, que às vezes, quando você tem os cursos muito separadinhos, é chato. Então, tipo, eu estudo na UERJ, que ela é vertical. Então, se a gente desce andares, a gente pode encontrar gente de outras coisas. Em outros campos que você tem prédio, você pode ir andar de um prédio para outro se eles ficam pertinho. Isso é uma coisa que é legal em universidade, né? Você não conhece só a sua galera, você poder conhecer outras pessoas. Não que eu faça isso, mas porque eu não sou uma pessoa tão sociável assim, mas para as pessoas que são sociáveis, isso é uma coisa muito legal. E como jovens tendem a ser mais sociáveis do que eu sempre fui, então, assim, eu acho que realmente retrata uma coisa interessante. Eu gostei, e acho que também dá aquela aparência de que é um lugar que você pode ter várias salas diferentes, tendo vários tipos de aula ali e tal. Então, eu gostei bastante.
É uma nave, assim, muito espaçosa, realmente deu para ver que tem, né, muitos cômodos, não, muita... Cabe de tudo ali, né? Todos os alunos. E aí eu queria aqui fazer um destaque para essa introdução à USS Athena e à Academia da Frota, que foi mencionada aqui nos comentários pelo Cid Ramon, que é a nossa meia Klingon, meia Gendar, que é a comandante Lura Tok. Mal olhou no olho do nosso amigo Caleb Mir, já botou o garotão para fazer flexão, mostrou como é que a banda toca na Academia da Frota e que ali não tem mamata, né, Murilo?
Não, não tem. Mas devo dizer que talvez, essa cena eu gostei, mas talvez, se tivesse que pontuar uma coisa que eu não gostei tanto nos dois episódios, foi, eu achei a personagem dela meio assim... fugiu a palavra, meio caricatura, assim, e meio assim, o que que acontece se a gente misturar um Klingon com um Jim Radar? Uma coisa meio chat GPT, assim, sabe? Misture um Klingon com um Jim Radar e faça um personagem, entendeu? É um pouco assim, tipo, vamos juntar duas caricaturas e fazer uma caricatura dupla. Aí, me pareceu um pouco ela meio assim, Mas não é uma coisa assim, ah, ruim, meu Deus, troço péssimo. Mas ela tem um pouco essa cara, assim, mas essa cena é legal dele chegando na academia, tendo que flexionar e sai um pouco daquela coisa, assim. Acho que hoje a sociedade tá agora um momento polêmico, a gente tá muito assim. A gente conversou sobre isso no grupo, sabe? Tipo, ah, não vamos incomodar fulano, cada um tem seus direitos, vamos respeitar. E não, pô, isso aí, academia, isso aí, vai flexionar e põe a mochila no cara. O real life, assim, sabe? Sem tipinho. Achei legal essa cena.
E nessa cena também nós somos introduzidos ao Klingon, né? O nosso cadete Krag, que é um Klingon pacifista, é um Klingon cientista, é um Klingon que tá ali não para guerrear, mas para aprender, que faz, assim, se a gente for olhar, né, no contexto do século 23, todas essas misturas de raça ou reinterpretações de raças, eu acho que tá tudo bem explicado pelo fato de que a gente está no futuro do futuro. Vamos dizer assim, né, Lúcia? O que, é que você achou do nosso Klingon cadete?
Eu adorei o nosso Klingon cadete que quer estudar biologia molecular. Essa é a minha área, né? Era com que eu trabalhava em virologia, então. E ele quer ser médico, então. Eu adorei, achei. Sai, todo mundo. A própria Lura toca e fala: como assim? Um Klingon que não quer ir para a batalha, um Klingon que quer ser pacifista. Depois, a hora que tem aquela história do binóculo, que ele fala: não, eu observo pássaros, aí eu achei um pouco demais também, mas enfim. Eu achei lindo, achei que eu vou gostar muito dele estudando biologia molecular.
Boa. E o Heitor aqui ressaltou, né, sobre a questão que a gente falou da comandante, é que o Worf também, no começo ele era meio caricato e depois ele realmente foi se desenvolvendo, se adaptando ali, formando uma personalidade própria, que eu acho que o Krag, por exemplo, ele já tem mais, né? Ele já diz ao que veio ali, né, Nívia?
É, ao mesmo tempo também, ao mesmo tempo que ele já tem uma personalidade, ele também me remeteu um pouco ao Worf, nesse sentido de ele ser o Klingon que não se encaixa tanto como o Klingon, porque no caso do Worf é porque ele estava naquele não lugar, foi criado por humanos, não sei o quê. Esse é um Klingon que é pacifista, que quer estudar ciências e não sei o quê. E, então, mas assim, ao mesmo tempo, ele remete um pouco, embora a história não seja exatamente igual. E isso ajuda também a gente lembrar que, ó, é uma série jovem e tal, mas é uma série que está dentro do universo de Jornada. A gente pode fazer aqui uma certa referência, uma certa associação com algo que a gente já... Então, eu acho que isso também é legal. Assim, eu ainda quero ver mais dele, porque eu ainda não estou achando ele um personagem maravilhoso, muito bom, mas eu acho que, assim, que ele teve uma introdução legal e tem margem para seguir, assim, o próprio episódio mesmo, eu não acho ele maravilhoso, mas eu acho que é um episódio que te dá margem para a série continuar e melhorar e poder cair um pouco sem despencar qualidades, então eu acho que tá tudo ali, inclusive no contexto dos personagens, e o Krag é um exemplo disso, assim, eu acho que ele ainda tem como crescer, como aparecer mais dessa questão dele, das angústias de ser um Klingon querendo ser pacifista e simplesmente cientista deles.
Total. E aí você falou uma coisa muito interessante, Nívia, que é justamente isso, né? Esse primeiro episódio, ele consegue trabalhar muito bem todos os núcleos. Ele dá um pouquinho de cada personagem. Lógico, o Caleb Mir ali vai ter mais protagonismo, a Nalak também, mas você tem uma pincelada em cada um, né? Um pouco depois, a gente tem ali uma cena do Caleb e do Krag juntos, combatendo os valentões, né, da Academia da Frota. É uma das cenas que talvez seja uma mais malhação, né, vamos dizer assim, do episódio, mas é legal porque já vai criando uma sinergia, um desenvolvimento deles dois e também da Gênesis, né, personagem da Bella Shepherd, e também eu ia falar a doutor, né, mas a holograma, né, que é a primeira, isso eu achei muito legal, muito legal. Ela é a primeiríssima holograma a fazer parte da Frota Estelar, realmente, né, tendo nascido como uma e como uma adolescente de 17 anos, programada para ser daquele jeito naquele momento. Ela que, na verdade, só tem 4 meses de vida, né, é dito no episódio, mas programada para ser uma adolescente que, desde cara, para mim, assim, rouba a cena e também enche muito o saco do doutor, né, Murilo?
Aquela cena é maravilhosa, ela tietando.
Aquela cena é fantástica.
E o doutor, ah, sai daqui, é muito legal. Eu fico pensando, lembrando de The Measure of a Man, né, pensando na curva do canon e tal, e discutindo se formas de vida sintéticas eram vida ou não, e aqui a gente tendo a primeira personagem holográfica, pô, é, primeira cadete holográfica na academia. Então, assim, é muito legal. E a cena é muito legal e ela ajuda a introduzir um pouco esse novo doutor aí, mais envelhecido, de barba, mais ranzinhos e tal. A cena é muito legal. Eu acho que ela... Acho que, para usar um termo aí que o Gustavo vai reconhecer, ele que é de Star Wars, eu acho que esse episódio tem muitas rimas visuais, assim, dessa questão do velho e do novo, assim. George Lucas adorava esse termo. É, da coisa da relação da Holly Hunter. E, aliás, é um problema, eu não consigo chamar ela pelo nome dela. Para mim, ela é a Capitão Holly Hunter. Pra mim, tá muito nome, muito da testa dela, assim, Holly Hunter.
É muito e Holly Hunter é um nome legal para Capitão, né? Também.
É, exato.
É lindo. É.
É, a Capitão Holly Hunter, nem é muito difícil ela ter outro nome. Vou tentear. A Capitão Holly Hunter ali com o Caleb e tal. E acho que a do doutor com a coisa tem... Com a doutor, para usar o termo do Gus aí, tem essas rimas visuais um pouco assim do que Starfleet Academy tenta ser, assim, desse equilíbrio do espírito teen. Quando a gente... Eu acho que quando as pessoas rotulam as cenas mais teen de malhação, cara, eu acho que é uma idiotice isso, perdão do termo. Porque ela exatamente quer ser isso. Ela quer ter uma carinha de malhação com uma carinha de... Desculpa mesmo pelo tempo que a quem falou disso de forma pejorativa mesmo. Mas, assim, a série quer ser isso. Ela quer ser malhação com Star Trek. Eu acho que é um... E, sim, é um cruzamento difícil de fazer. Mas eu acho que essas cenas do doutor com a doutor, da Holly Hunter com o Caleb, elas têm um pouco essa cara da aspereza do conflito de gerações, mas de ambos tentando se achar na vida e tentando se achar na academia. Então, essa cena é muito boa, as trotas boas, eu gosto muito.
Eu gostei demais. Eu gostei demais. Quando...
Um de cada
vez. Vai, Nívia, fala.
Não, só ia fazer a observação de usar o termo malhação como pejorativo, que é meio complicado, porque malhação tem também suas importâncias de outras formas.
Eu
também
gosto de malhação.
Como a Cabo formação... Como a formação de novos e jovens atores, que é uma coisa que acabou se perdendo quando você terminou com a Malhação, ou quando a Malhação começou a decair a qualidade e decair a audiência também, aí então foi deixada muito de lado. E era muito importante isso, não só em termos de mercado, mas artisticamente para os atores, porque a televisão é uma outra linguagem e você tinha ali um lugar que você tinha várias pessoas jovens que podiam se formar e trabalhar ali, já ter essa experiência. Então, eu fico meio chateada quando usam o termo malhação de uma forma pejorativa, porque tem o seu valor dentro da dramaturgia brasileira.
E tem que ser uma linguagem jovem, né? A gente não pode esperar que os cadetes vão chegar já prontos, vão saber de tudo, vão, sabe, entender de todos os protocolos, que não vão se bicar. Acho que tudo que foi mostrado no episódio tá tudo muito dentro do esperado. Até você para pra pensar, você poderia ter eles fazendo muito mais coisas bizarras, assim. Não,
Oi. Eu até comentei isso no GDE, que eu acho que isso poderia ser um erro da série, um erro muito fácil de cometer, que é apresentar os cadetes como se fossem personagens standard de Star Trek, sabe? Aqueles oficiais prontos. E é um erro muito fácil de fazer, porque numa tentativa exatamente de tentar não sofrer esse tipo de crítica dos fãs, tal, de não, vamos fazer uma malhação em space, tal, era fazer o contrário, era fazer uma série da academia que, na verdade, seria, sei lá, que nem aquela série que os caras queriam inventar lá, Legacy, entendeu? Que seria uma série de Star Trek. E era um erro muito, muito comum que poderia acontecer de coisa. E eu achei excelente que eles não tenham tomado esse caminho de fazer os personagens mais maduros do que eles deveriam ser. O Ginger Doctor, que cita Harry Potter, eu só não vou entrar nessas comparações com Harry Potter, porque eu acho que no segundo episódio rende muito mais discussão. Porque eu acho que tem muita coisa parecida, mesmo.
Boa.
Assim.
Ó,
inclusive esteticamente.
O Cid Ramon voltando... relembrou a saudosa Vagabanda da Malhação, que aqui, né, esse teor musical da história acabou ficando com o Doutor, que tá tentando montar o seu grupo de ópera. Incrível. Fala, Lúcia.
Não, voltando ao assunto da holograma, eu achei maravilhoso, porque a hora que ela vê o doutor, ela fica fascinada, é o ídolo dela. Então, Isso acontece muito. Eu, por exemplo, fiz uma coisa parecida quando eu conheci o cara que ganhou o prêmio Nobel porque inventou o DNA. Eu fiquei assim. Então, isso é normal. Os professores de uma universidade que são muito famosos e tudo, você fica mesmo fascinada com eles. É incrível. Eu achei a cena muito bem feita. E ela correndo atrás dele, querendo que ele fosse o mentor, foi engraçado. O Murilo falou.
Boa, gente. E aí, acho que a gente entra aqui já no, assim, terceiro ato, né? A academia apresentada, a gente tem um pouco dos personagens. A gente mesmo, como espectador, acaba se ambientando. A Nalak se ajeita daquele jeito particular dela na cadeira de capitã. Dá o discurso, a nave decola... Tudo certo, tudo beleza, vamos junto, vamos embora. Até que o nosso querido Caleb me aponta, né? Ele tenta entrar em contato com a mãe e ele acaba, na verdade, atraindo a atenção do Nusbraka, né? Que, e aí eu queria entrar nesse ponto com vocês, acaba interceptando a USS Athena de uma forma que eu confesso que cientificamente eu não entendi muito bem ali o que que aconteceu, o que que é o mundo daqueles negocinhos tomando a nave, não. Alguém entendeu? Alguém quer explicar?
Não, Gus, não entendi. E considero essa segunda parte do episódio consideravelmente inferior à primeira, tá? Eu acho questionável eles de ter feito já uma coisa de impacto, de ação no primeiro episódio, acho que não precisava. Eu acho que toda a primeira parte do episódio, onde a gente conhece os personagens, a gente conhece motivações, a gente conhece a nave, acho que estavam suficientes, assim, acho que é meio essa coisa televisão contemporânea, de ter que entrar com o pé na porta, eu acho que não precisava disso, até porque uma pilha é meio de clichês, assim, do tipo, a nave cheia de cadetes que vê em perigo, tipo assim, já vimos isso antes. Dois, as outras naves, que sempre somos a única nave no quadrante, não tem ninguém aqui que pode vir nos buscar. Três, o jovem promissor que tem uma solução genial. E assim, meio cheio de clichês, assim, não gostei tanto. Embora seja tudo bem feito, bem executado, mas acho meio inferior, assim, a primeira parte.
Bom, o pessoal está aqui destacando nos comentários, né, que é matéria programável.
Matéria programável, okay, que entender, se replica que é e se insere na estrutura da nave e para com tudo, né? Eu entendi muito bem essa parte.
Eu senti falta de uma linhazinha de diálogo ali, só para dar uma, sabe? Para a gente entender
mesmo.
Mas eles
falam que é matéria programável.
Não, eu entendi que é, entendeu? Mas... imagina o público, você falar matéria programável e a blu blu blê blê blê, para mim é a mesma coisa, entendeu?
tudo que eles falam no Tecnobabble é a mesma coisa que qualquer coisa que eles falarem, tudo. Essa é a verdade, né? O Star Trek tem essa.
Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Eles estão falando que é pronto.
Tudo bem.
É. Houve um ataque, tudo paralisou a nave e pronto. É. Isso é que importa.
A tecnobaboseira é sempre daquelas que você não entende nada e acredita e pronto.
O pessoal falou aqui, ó, a voz do Klingon me pareceu super artificial, forçaram muito efeito ali, disse o Demetrio. Mas é o próprio ator, tá?
Ele, não é o efeito, dele, é o próprio ator. Eu vi
a
uma
voz
entrevista
dele não tem nada a ver com aquilo, mas ele treinou, fez fonoaudiólogo e tal, para ele conseguir chegar naquele tom. E aquilo é dele mais mesmo, grave. Ele que faz aquela voz.
Eu vi a entrevista dele falando isso, que ele treinou para fazer essa voz, vários treinamentos para conseguir fazer essa voz mais grave, que tinha que ser a voz do Clint. Pois é. Não é efeito, não, é a voz dele mesmo.
Eu acho que dá para perceber que é ele falando, não é...
O Heitor quer que a gente fale que a direção foi do Kurtzman. De quem mais poderia ser?
Faz o ar, faz o ar.
Muita gente,
dos dois episódios. Dos dois episódios, a direção foi dele, eu achei muito bem
dirigido. Vamos lá. Sim, de fato, os episódios são tecnicamente bem dirigidos, mais o segundo que o primeiro, acho que o segundo tem mais criação que o do primeiro, assim. Mas, de novo, dirigir TV é aquela coisa meio não é direção de cinema, né? Inclusive, a gente já viu o Curtin no cinema e não foi a experiência mais, mais legal do mundo. Mas achei o primeiro é bem direção de TV, assim, bem padrão. O segundo eu achei que tem mais ideia, assim.
Eu gostei que essa invasão do Nusbaka, ela já conseguiu colocar todos os cadetes para trabalhar em equipe, né? Ela força uma crise e os cadetes que a gente sabe que são os principais, porque a gente é maluco e já sabe o nome de ator, e já viu o Premier e não sei o quê, a gente já vê, já espera, né, deles alguma coisa, que eles se aproximem, que eles criem sinergia. E eu acho que essa crise, esse desespero, gerado, no fim das contas, pelo Caleb Mir, mas mesmo assim, ele causa, mas ele ajuda a resolver, né? Você tem a comandante meio Klingon, meio Jendar, ali que acaba se ferindo gravemente, você tem o Krag tentando ajudá-la, você tem o personagem do George Hawkins, que eu esqueci o nome agora, o cadete, não estava esperando...
Darren Haime,
isso mesmo. Não estava esperando que ele ia trocar de pele ali, realmente me surpreendeu. E eu achei o conceito interessante da raça dele. Agora, para mim, é entender qual é o limite da raça dele, porque parece ser uma coisa um pouco, eu consigo ir sem traje espacial. Tá, você conseguiu usar 8 minutos, ele fala. Mas o que mais que essa raça vai nos surpreender, sabe? Até que ponto pode-se usá-la como Deus Ex Machina, vamos dizer assim? Porque foi o que pareceu para mim. Você sentiu isso, Lívia?
Um pouco, mas eu acho que também é importante ali que ele estava aparecendo como o valentão barra também o popular da escola, o cara que é meio que se acha bonitão, que se acha isso e aquilo, e ele, na verdade, ele mostra que ele tem essa outra aparência que é diferente, que acho que tanto pode causar repulsa quanto admiração, e também que ele, mais do que só a aparência, que ele tem valor também, porque ele ali, ele se coloca, não, eu posso fazer isso, e ele poderia ter morrido, né, porque ele ficou mais tempo do que ele poderia e tal, então, e ao mesmo tempo também ele não se acovardou, e, não vou aguentar, deixa eu entrar, não fez nada disso. Então, acho que isso também foi importante para mostrar que ele é um pouco além daquilo que ele estava aparentando daquele início. Então, assim, ele é isso, ele rivaliza um pouco com o Caleb, mas ele não é simplesmente o babacão nojento. Ele também tem um lado legal, um lado que credencia ele a ser parte da Academia da Frota, que vai credenciar a entrar na Frota Estelar, caso chegue vivo até lá, né? Porque nunca se sabe as ameaças super perigosas que aparecem nas séries de jornada. Mas espero que sim. Mas eu acho que tem que o principal para ele ali não é nem tanto a raça dele virar um deus ex machina, mas é mais também mostrar esse outro lado dele. Mostrar que ele não é só aquela coisa da superfície que ele estava aparentando naquela primeira cena, que ele pega o binóculo, sei lá o que, lá do Krag, para mostrar que ele é um cara que também tem um lado bom, também tem um lado legal. E também não fica só dando em cima das meninas lá, como ele fica dando em cima da Gênesis. Mas que também é legal, porque também vai ponto para criar algum conflito, alguma outra coisa. Então, tudo isso é necessário também nessas histórias, e também são todos jovens, né? Um se interessar pelo outro, né?
Com certeza. E acho que a gente, para concluir aí esse terceiro ato do episódio, né, a gente precisa voltar para o Nusbaka, né? Ele retorna à nave, lógico, como um holograma ali, né? Pelo que deu para entender, né? A Holly Hunter assopra e ele vai embora. Ele tem até um embate ali com o Caleb, que eu achei bem interessante. Você vê que tem camadas ali de conexão entre os personagens a serem desenvolvidas, mas o que me pareceu foi uma coisa muito assim, ó, esse cara aqui é o vilão, a gente vai te dar ele no começo, a gente vai dele no final, e a gente vai dar uma segurada nele para depois, para te fisgar. Então, o primeiro episódio, ele traz de tudo um pouco, ele abre todos os leques, apresenta tudo, mas ele não conclui muita coisa. Você teve esse sentimento, Murilo, também?
Tive. De que, até porque a série ela tem um caráter mais episódico, assim, pelo menos tem impressão de que ela vai ter. Não episódico nível TNG, porque isso não existe, mas mais episódios, por exemplo, que Discovery, que era hiper serializado e tal. Então, até por isso, não pode ter a aventura da semana onde o Diamante é o vilão, né? Então, assim, isso tem que ser feito com mais parcimônia. Então eu tenho essa impressão de que foi realmente isso. Foi feito para ele aparecer no primeiro episódio e a gente ter uma noção, porque ele tem uma cara meio assim de Era Berman, né? Esse piloto, no sentido de apresentar tudo, inclusive o vilão. Então, por exemplo, a gente conhece o Kill, embora o Kill não seja o vilão da nova geração, mas é o antagonista e aparece no primeiro e aparece no último. A questão do emissário no DS9. Enfim, então eu acho que ele ia ser apresentado, ele aparece em piloto, parece mais do que qualquer outra coisa. O Diamante é um atorzão, ele mete medo em todas as cenas que ele aparece, embora ache que a atuação tá meio exagerada ainda. Mas talvez seja exagero proposital, assim. Porque certamente não é falta de qualidade de atuação do Diamante.
Eu adorei o exagero. Dei muita risada. Não,
você vê que o Giamatti e a Holly Hunter, eles estão muito à vontade, né? Nos papéis deles. Assim,
eu costumo fazer.
Sabem muito bem o que eles têm que fazer. E tão, como dizem aqui, solto na boca aqui, né? Até na LAC tem um sorrisão na cara dele, não tá nem aí, ela deita na cadeira, ela, sabe? Ninguém tá se levando muito a sério naquele momento. É, acho que, claro, quando o caldo acabar engrossando, né, mais pro fim da temporada, e a gente tiver uma, como é que eu posso dizer, algo real mesmo, algo concreto, uma ameaça, de fato, isso vai tomar ares mais drásticos, assim. Mas, por enquanto, acho que para um episódio de abertura, de início da série, acho que ele acaba cumprindo bem aí o seu papel. Só trazer aqui um ponto que o pessoal falou nos comentários. Por que a Capitã usa óculos? Porque óculos são legais, né? Ó, o Kirk usou em Star Trek 2, é de
Khan. Porque o Kirk era alérgico ao troço lá que se usa
para...
Retinax.
O personagem do David Cronenberg também usava óculos lá em Discovery, também no século
tempo todo. 2.
Ela gosta de livros impressos também, ué. Livros impressos.
Ela é um então, tem 420 anos.
Gente, coisa ela vintage, né?
422 anos.
Ela acumulou coisas. Ela. Ou como hoje em dia muita gente gosta de coisa vintage, ela gosta de coisa vintage. Tem várias possibilidades. Acho que isso não é nada demais, é estilo também. Pessoas podem querer usar óculos.
Óculos são maneiros. Tanto é que três pessoas dessa live estão aqui usando óculos.
Só o Murilo não é maneiro.
Eu usava
óculos. O Murilo é jovem.
Não, eu usava óculos. Eu acho que tem que ouvir os meus óculos. Aí eu me consultei com o grande oftalmologista Murilo Von Groll, que decidiu que não usava os óculos mais. E aí,
Tá bom.
Decreto pelos óculos.
O chat GPT te deu alta, né?
Isso aí, já me deu alta. E aí eu parei de usar.
Bom, galera, vamos para os momentos antes da gente partir para a nossa segunda live. Vamos começar com qual produção? Manda aí.
Vamos, posso atacar? Vamos começar então com o momento. Produção. Carimbo do Gini.
Eu já tenho o meu, mas queria ouvir vocês. Nívia, qual que é o seu carimbo do Gini? Aquele momento em que você sente aquele calorzinho, né, no coração, pensando, isso é Jornada nas Estrelas, né? Aquele momento que tem essência. Nívia, não tem nenhum de cabeça?
Não, exatamente. Eu tenho minhas resistências a Gene Roddenberry. Eu e o Murilo somos do grande grupo Inimigos do Gene. Todo mundo sabe disso.
Não, amigos do Gene, mas é do Kuhn, né? Não é do Roddenberry.
É isso, eu sou Gene Kuhn. Eu sou Gene Kuhn até o último fio de cabelo.
Eu gosto do nome Inimigos do Gene.
Mas o momento Gene Roddenberry, Elinho, qual que foi o seu?
Ah, cara, esse episódio tá recheado de carinho do Gene, né? Eu falo de sacanagem do Gene porque eu acho que há um excesso de preocupação com o que o Roddenberry pensa, ou deixa pensar sobre as coisas. Mas é óbvio que os valores do Star Trek estão muito fundamentados nos conceitos do Gene. Então, assim, mas assim, aqui todo aquele discurso dela sobre a Frota Estelar, sobre... porra, ali é psicografado.
O mural, né?
Hã?
O mural com os nomes.
O mural, Cara, o mural é uma coisa muito legal. Muito legal. Até por fugir muito do óbvio, assim... porra, Demora Sul foi demais. Cara.
A filha do Sul.
Demora Sul, é fantástico. Capitã.
Pô, a gente vê a Generations. Cara, uma das cenas mais lindas, de ninguém lembra em Generations, que é o...
É só aqui que o Murilo travou?
Não, Murilo, seu som tá travando.
Você travou aí, Murilo. Não entendemos nada do que você falou. Agora sim.
Tá. Não, eu tava dizendo que uma das coisas mais lindas de Generation e da franquia de um modo geral, assim, que ninguém lembra, assim, que é o. Acho que tá o Gene Scott falando da Demora Sulu. E o que eu pergunto pro Scott quando é que ele teve tempo pra ter uma família, né? E, enfim, é uma assessora de Demora Sulu, e muito bonito. Ela tá no mural. Mas aí não é o carimbo do Gene, né? O carimbo do Ron Moore e do Braga.
Verdade. E você, Lúcia, qual que é o seu carimbo do Gene?
O meu é o discurso que ela faz sobre a Frota Estelar. Para mim, achei muito Gene.
Eu vou concordar, boa. Apesar de não ter tido de início.
Mas com a relatoria. Bom, vamos pro próximo momento? Podemos ir pro.
E o seu? De... Você falou que já tinha?
Não, o meu é o discurso. O meu é o discurso.
Ah, então, tá bom.
A partida da USS Atena.
Momento.
Que noção?
O cérebro disso.
Tem cérebro de Spock nesse episódio?
Ah, cara, se você forçar muito a barra, os clichês mais velhos que andar pra frente de jornada, né? A única nave no quadrante, os troços.
Ah, mas aí, gente, em TOS, a Enterprise já é a única nave no quadrante.
Sim.
Não, é...
Não, sim, se quiser,
faz parte.
Se quiser forçar muito a barra.
O que você falou, Lúcia? Você tem um momento?
Que faz parte a ser a única nave no quadrante, né?
Mas tem algum momento assim que destacou para você? Eu acho que esse episódio sai bem, bem leso, assim.
Sai.
É, eu não achei nenhum assim que me chamasse muita atenção.
Boa. Então, bom, vamos pro chip de emoção, então, produção. Que esse tem? Esse eu tenho.
A pessoa, um monte de gente. Aqui, a inclusão de pessoas
silenciada, com... né, no meio da fala dela, pela vinheta.
E eu tinha apertado aí.
O pessoal falou que inclusão de pessoas com deficiência. Eu li muitas críticas, assim, como assim no século 32 tem uma pessoa de cadeira de roda? Como assim tem gente que usa óculos? Como assim? Eu acho que é válido, a inclusão é muito válida, tá?
A inclusão é válida assim, porque, apesar de se passar no século 32, quem está assistindo está no século 21.
Não, gente.
Não, e de não. Repente,
e sei lá,
a pessoa...
Entendeu? As pessoas
a pessoa não quer. Uma pessoa não quer fazer uma cirurgia que pode morrer, então ela prefere andar de cadeira de roda. Qual é o problema?
Sim. E tem isso também. As pessoas que estão aqui, que estão assistindo, estão no século 21 e as pessoas precisam se ver. E no século XXI tem gente com todos os tipos de limitações e qualidades, defeitos e tal. Então elas precisam se ver do jeito que elas são.
É, acho que isso tá longe de ser o cérebro de Spock, né? Até o pessoal trouxe dois interessantes aqui que a gente falou que passou ileso, mas o Caleb criança roubando o PIN foi bem astuto, né? Assim, não sei se é cérebro de Spock, mas assim... Ele é desenrolado para a idade dele no começo. Isso é um fato. Conseguir ali escapar, ele, ele tem uma
ele
certa
foi bastante.
E tem um outro aqui do Junhedo que ele fala que ele foi a destruição da nave do Nusbraka. Perguntou se não poderia ter sido apenas neutralizada, né, e não destruída. Mas enfim, como a gente ainda não tem muito do desenrolar, né, do que vem depois, talvez destruí-la tenha sido um artifício aí de roteiro que vai... repercutir depois. Agora,
talvez
o chip
a escolha
emoção...
da palavra, porque é dada a ordem de destruir, e eles ali são Frota Estelar. Talvez a escolha da palavra pudesse ter sido outra.
Ah, mas quantas milhões de vezes a gente viu a...
Não, eu sei, só tô falando que o máximo que poderia talvez ser dito com relação a isso é isso. Quer dizer, o pessoal todo Frota Estelar falando destruir, mas não acho que isso seja um problema, entendeu? Eu só estou falando assim, o máximo que poderia ser, que se poderia achar disso é isso. É a ordem de ser dada desse jeito.
Boa. Chip de emoção, para mim, não tem outro, e é esse aqui que o Jonedo trouxe. É a cena da USS Atena chegando em San Francisco ao som de If We're Going to San Francisco. Incrível, incrível. Quem não derramou uma lágrima...
Não chorei também, não forte. Achei emocionante, mas não chorei também.
É o chip de emoção de vocês também?
É.
O meu é.
Lívia
o meu
também?
É. Apesar de, nos easter eggs...
Eu achei muito emocionante a cena da separação da mãe do Caleb e ele. Eu me emocionei ali, porque eu sempre me emociono com esse tipo de coisa. Mãe, filho, pai, filho. Então, para mim, e isso repercutir ainda hoje, então... Para mim, ali é o que carrega muita emoção.
É, o pessoal falou aqui também um pouquinho, ainda falando do cérebro de Spock, a questão da academia de guerra, né? Mas eu acho que a gente ainda vai ver mais disso aí, né?
Depois
a gente vai
muito bom disso, isso aí, foi muito bom.
Mais disso no segundo episódio, o Beta Test, porque depois a Betazoide lá, ela vai para a Academia de Guerra, né? Você vai ter a sede de governo da Federação em Betazoide. Então acho que isso aí, a gente ainda vai adentrar esse universo da Academia de Guerra para realmente entender de fato o que é que ela faz, o que é que ela fez, como que opera. Acho que ainda é um pouco cedo para fazer esse julgamento. Temos o último momento aí, Murilinho. Patrulha do Cânone.
Vamos lá. Vamos lá.
E aí, Patrulha, eu acho que os caras jogaram pro século 32 para acabar com o momento Patrulha do Cânone do nosso TBLV.
Mas eu tenho um momento Patrulha do Cânone.
Você tem? Então lança.
Tenho.
Você tem, então manda.
Em Generations, tem um acento em Demora Sulu que não tem, sacanagem.
Não, aí tu não fez.
Não.
Eu não tenho nenhum momento. Que isso aí? 32 tem que fazer força para os caras romper com o câmera. Dá, né? Dá. Mas não que eu tenha achado no meu nível de cano. Talvez o Okuda ache, eu não achei.
Não, se você não teve problema com o cânone, é difícil demais eu ter, qualquer outra pessoa ter, né? Você é o maior patrulheiro
oficial.
Não, o Salvador é mais então. Que eu.
Ah, não, com certeza.
Vocês não é. Dois
são não é.
Eu acho que não, eu acho que depende da série.
Qual série?
Nívia também não teve patrulha nesse episódio, Nívia.
Eu não patrulho muito, não. Eu deixo para quem gosta mais dessas questões, assim, sei lá, para patrulhar demais, ficando demais, eu não tenho isso de ficar assistindo toda hora, 500 mil vezes as mesmas coisas.
Até o lugar onde a nave ficou para fazer a academia da frota, que não é em São Francisco, é do outro lado da ponte, é no condado
Patrulha
de Mari.
Patrulha do cânone geográfico aqui, hein?
Não, é. Isso aí é um, isso aí de toda.
E é exatamente o que era na nova geração. Então, nem isso é Patrulha do Cânone. Exatamente no lugar onde era, do outro lado da ponte.
Não. E outra, hoje, o outro lado da ponte não é São Francisco. Hoje, 2025. Quem sabe no futuro...
baita sacada, hein, Gus? Baita sacada. Baita sacada.
Quem sabe São Francisco não invadiu o outro lado. Brincadeira.
Essa vez não tem São Francisco do Norte, do Sul, do
não
Leste?
Não sabe. No século 32, eu duvido que tenha Goelândia a essa altura. Então, enfim, é uma loucura. Mas, enfim, gente...
Você sabe o que vai ter no século 32, Gustavo?
Ah.
O Grêmio.
Ah, será?
Vai ter o Grêmio, vai estar no Civil,
não sei o que. Vai ter alguma coisa que vai acontecer na USS Atena e vai aparecer um gaúcho lá perto. Mas bate
aqui. Vai, e aí a Zero Hora vai lançar a matéria. Conheço o gaúcho que está na
nova academia. Estelar.
Olha lá, o Janiedo leu o que eu acabei de falar lá no TB, no nosso GDE, que está lá, que tem listas e listas de easter eggs. É muito easter egg.
Lúcia fez
muito nesse primeiro episódio, é lotado de maravilha. Eu que adoro uns easter eggs.
Na Lúcia, você
fez tá tudo explicado lá. Eu escrevi 4 páginas. Trivia.
Vamos lá, turma.
É isso aí. Bom, pessoal, acho que fechamos o nosso primeiro episódio, Kids These Days, episódio de abertura de Starfleet Academy. Vamos para a nossa segunda live agora. Você que está assistindo não precisa nem se mexer. Se você está acomodado aí no seu sofá, deitadinho, pipoquinha na mão, Coca-Cola na garrafa, não sei o quê, pode ficar. O teu aplicativo aí, o teu YouTube, ele vai automaticamente te direcionar para a nossa segunda live. Questão de 2 minutinhos, a live está começando e a gente vai começar o nosso papo sobre o segundo episódio, que é o Beta Test. Então é isso. Esse TB ao vivo vai ficando por aqui. Até daqui a pouco. Tchau.